Constituição Estadual 20 anos.
Nós vamos conversar agora com Antônio José Calhau, que é consultor da Assembleia Legislativa de Minas, trabalha na casa desde 1981 e atuou como secretário da Comissão de Justiça na Constituinte Estadual.
Calhau, a base da Constituição Estadual é muito semelhante à da Federal, não é? Por que que tem que ser assim? Por que que os estados não podem ter liberdade total na hora de elaborar suas constituições?
Bom, não pode ter a liberdade total porque existem princípios da Constituição Federal que tem que ser rigorosamente respeitado pelos Estados-membros, né? É por isso que se diz que o poder constituinte dos Estados-membros é um poder constituinte derivado, decorrente, porque decorre das diretrizes que estão na Constituição Federal. Então, em relação a isso, não pode haver contrariedade, tem que haver uma submissão plena. Só para exemplificar, nós temos um núcleo de matérias na Constituição Federal que é chamado de núcleo intangível, que tem que ser rigorosamente respeitado pelos Estados. Por exemplo, a forma federativa do Estado, né, o Estado Federal. E isso tem que ser mantido pelos Estados e pelos municípios. O voto direto, secreto, periódico e universal também é uma cláusula intangível que tem que ser repetido e observado pelos Estados e municípios. Né? A mesma coisa pode-se dizer do princípio da separação de poderes, né? Quando os Estados-membros vão elaborar suas respectivas constituições, tem que haver aquela separação clássica de poderes, né? Executivo administrando, o legislativo produzindo as normas gerais e abstratas e fiscalizando a administração, e o judiciário aplicando a lei ao caso concreto. Agora, além desse núcleo intangível que é expresso na Constituição, né, nós temos outros pontos também que não estão explicitamente previstos como núcleo intangível, mas que pode ser incluído nessa categoria. Por exemplo, o sistema presidencialista. Nós tivemos um plebiscito um determinado tempo, em que o povo, né, os cidadãos foram chamados a se manifestar sobre a forma de governo, se seria república ou monarquia, e sobre o sistema de governo, se seria presidencialista ou parlamentarista. Então, houve uma decisão soberana do povo, optando definitivamente, pelo menos por enquanto, pela forma republicana e pelo sistema presidencialista, né? Logo, a Constituição Estadual não pode introduzir nos seus estados, por meio de um processo de revisão, o sistema parlamentar. Porque isso, de uma forma geral, entra também naquele núcleo intangível que tem que ser respeitado pelos estados-membros e pelos municípios.
E entre as regras que os estados não são obrigados a reproduzir, Minas Gerais optou por não copiar alguma delas?
Olha, Minas, em relação ao processo legislativo, né, a Constituição Mineira não reproduziu literalmente os mesmos institutos, as mesmas espécies normativas que constam do processo legislativo federal. Por exemplo, aqui em Minas, não existe a figura do decreto legislativo, nem a figura da medida provisória, que estão presentes no processo legislativo federal. Quer dizer, foi uma opção do constituinte estadual em não reproduzir, literalmente, as mesmas matérias que estão na Constituição Federal. E nesse aspecto, nesse pormenor, o Estado pode livremente optar em seguir tudo, imitar a Constituição Federal, ou ter uma liberdade relativa para não reproduzir tudo. Está dentro da competência de organização do constituinte estadual.
Na sua avaliação, optar por não ter a medida provisória nem o decreto legislativo foi melhor ou pior?
Olha, a medida provisória, que é um sucedâneo do decreto-lei, né, que é uma medida autoritária que concentra poderes no poder executivo, né, que já tem muitos poderes, eu acho que foi uma medida acertada, porque o poder executivo no Brasil, tanto no plano federal quanto estadual, ele já goza de muitos poderes, inclusive de legislativa, de apresentação de projetos de lei. Por exemplo, Estatuto dos Servidores, é matéria de iniciativa privativa do Executivo, né? Criação de autarquias, fundações, empresas estatais, também de iniciativa privativa do Executivo. As leis orçamentárias, PPAG, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a Lei Orçamentária Anual, ou seja, toda a matéria orçamentária também está presa à iniciativa do Executivo. Se o Executivo já goza de tantos poderes para deflagrar o processo legislativo, não teria sentido estender aqui em Minas mais um poder de legislar ao governador por meio de medidas provisórias. Agora, em relação ao decreto legislativo, Né? Me parece que a Assembleia de Minas foi uma das poucas assembleias a não optarem pela inserção dessa figura no processo legislativo. Né? Do total de 27 estados da federação, aproximadamente 20 estados, né, seguiram o modelo federal e previram o decreto legislativo. Só que me parece que essa figura é mais compatível com o sistema bicameral, né, que acontece no Parlamento Federal, que você tem duas casas, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. O simples fato de Minas não ter reproduzido essas duas espécies já demonstra que o Constituinte não quis seguir, literalmente, o modelo federal. E poderia exatamente inovar também nesse aspecto, já que ele não teria que seguir tudo. Ele, ao fazer isso, vai seguir as suas tradições e dar o tratamento que lhe parece mais adequado para a solução dos problemas relacionados com o Estado de Minas Gerais.
Agora, Calhau, mesmo com todas essas limitações impostas pela Constituição Federal, foi possível inovar na Constituição Mineira, né?
Na parte relativa à administração pública, nós tivemos várias inovações. A Constituição Mineira, por exemplo, introduziu um princípio que não constava e não consta ainda expressamente na Constituição Federal, que é o princípio da razoabilidade, né, como um princípio norteador, né, das ações da administração pública. A mesma coisa pode ser dita em relação ao dever de motivar as decisões administrativas. Está expressamente previsto na Carta Mineira e não consta explicitamente na Constituição Federal, né? E, além disso, nós temos, ainda em relação à administração pública, um comando constitucional que estabelece que, em Minas, o Estado só poderá criar ou manter fundação de direito público, né? Ou seja, o Estado optou por dar um tratamento mais rigoroso às fundações criadas pelo poder público, o que não ocorre no âmbito federal, que a União, o governo federal, pode criar fundações de direito privado ou fundações de direito público. Depende de uma opção política do governo federal. Só que a Constituição Mineira não deu essa opção para o Estado. Então, se o Executivo quiser criar uma fundação ou manter uma fundação, ela terá que ser necessariamente uma fundação de direito público. E nesse tipo de entidade, os controles são mais rigorosos.
Dentro desse princípio da razoabilidade, ele já não está implícito na Constituição Federal?
O Supremo Tribunal Federal, né, já entendeu várias vezes, em diversos julgados, que o princípio da razoabilidade está implícito no artigo 37 da Constituição Federal, né? Implícito, ou seja, decorre do que está escrito. Mas a Constituição Mineira foi a primeira Constituição estadual a mencionar de forma expressa esse princípio no ordenamento constitucional.
O que ele significa na prática?
Bom, na prática, o princípio da razoabilidade significa relações de adequação entre meios e fins, né? Relação de coerência nas decisões tomadas pelo poder público. Bom senso. Quando o agente público vai tomar uma decisão, ele tem que estar sempre movido, estar bem intencionado. Ou seja, ele tem que utilizar critérios aceitáveis em face do caso concreto. Ele tem que verificar qual que é o custo, né, e o desgaste que essa decisão pode acarretar. Se uma medida administrativa pode ser atingir a sua finalidade com um gasto, por exemplo, de R$50 mil, por que que a mesma decisão vai onerar o Estado com R$100 mil, R$150 mil, sendo que a decisão pode ser, a finalidade pode ser alcançada com aquele valor inicial? Entendeu? Então, ela envolve, na verdade, a razoabilidade é um princípio que veda o excesso. Toda medida da administração pública exorbitante, que vai além do necessário e do razoável, do normal, já contraria o princípio da razoabilidade. Ou seja, é a mesma coisa, é ao mesmo tempo muito simples e muito difícil falar da razoabilidade, porque ela é o óbvio. Entendeu? Toda medida racional, adequada, coerente, em sintonia com a realidade, tem a ver com o princípio da razoabilidade.
Mas foi importante especificar o óbvio.
Foi importante, principalmente no Brasil, que até o óbvio, às vezes, é difícil de ser interpretado.
Outra inovação da Constituição estadual, né, Calhau, foi que ela trouxe a regra de que nenhuma pessoa pode ser discriminada por litigar com o Estado, ou seja, entrar com ações contra o Estado. Em que ela se difere daquela regra geral da Constituição Federal, todos são iguais perante a lei?
Bom, essa regra geral aí, de que todos são iguais perante a lei, é chamada igualdade formal. Ou seja, qualquer pessoa está sujeito, né, aos mandamentos da lei, pouco importa a convicção política, convicção religiosa, poder aquisitivo, a lei vale para todos, sem qualquer distinção. A Constituição Mineira, além de consagrar o princípio da igualdade nos termos em que ele está na Constituição Federal, ela deu um passo a mais e situou, em relação aos litígios contra o poder público, esse princípio da isonomia, ao afirmar que nenhuma pessoa, seja servidor público ou cidadão comum, pode receber um tratamento diferenciado pelo Estado, pelo simples fato de ter entrado com ação judicial contra ele para garantir o exercício de um direito, né? Então, toda medida do poder público, seja do poder executivo, do poder judiciário ou do poder legislativo, que discrimine um servidor ou um cidadão pelo simples fato de ter ingressado em juízo contra o Estado, né, já é uma medida inconstitucional, passível de questionamento perante o Poder Judiciário.
De modo geral, o senhor diria que as maiores inovações foram na área de sessão de administração pública?
Uma boa parte das inovações, uma grande parte dessas inovações, constam na sessão dedicada à administração pública, que inclusive contou com a participação de juristas de peso aqui em Minas Gerais por ocasião de sua elaboração. Por exemplo, o professor Paulo Neves de Carvalho, que assessorou o relator da Constituinte, que foi o deputado Bonifácio Mourão, e que era PhD em administração pública, professor emérito da UFMG. Então, eu posso adiantar com certeza que de todas as constituições estaduais, a Constituição Mineira foi a que melhor tratou da seção relativa à administração pública. Temos dispositivos mais modernos, mais coerentes e mais em sintonia com a realidade da nossa administração pública.
Para terminar, a Constituição Mineira, ainda dentro dessas limitações, deixou espaço para outras matérias que não entraram, que deveriam ser incluídas, ainda dá para ser modificada?
Olha, o problema de se incluir matérias, né, na Constituição, tanto na Constituição Federal quanto na Constituição Estadual, depende da discricionariedade política de quem está elaborando a Constituição ou reformando a Constituição, né? Nós temos, por exemplo, no Brasil, uma tradição de nossas Constituições serem detalhistas, minuciosas, né? Muito pormenorizadas. Isso é questão de tradição, é problema cultural. Na verdade, a Constituição deveria ser mais sintética, estabelecendo só princípios, diretrizes, até para facilitar a sua durabilidade, a sua estabilidade. Quanto mais detalhista é uma Constituição, mais passível a alterações e emendas ela está sujeita. E a experiência já demonstrou que isso é verdade, porque a Constituição Federal já tem mais de 50 emendas. A Constituição de Minas Gerais está em torno de 75, 76 emendas nesses 20 anos de vigência, ou seja, é muita coisa. Se ela fosse mais enxuta, com certeza teríamos menos emendas. Mas em relação à liberdade, né, que os deputados, né, têm para modificar o texto, né, isso vai depender em grande parte do bom senso dos próprios deputados, né? Em princípio, o que for de interesse do Estado e que os deputados considerem de maior importância a ponto de ser tratado na Constituição, pode ser tratado. Por exemplo, nós tivemos na Constituição Mineira de 88 várias matérias que eram típicas de regime jurídico do servidor, como quinquênio, férias-prêmio, adicional, trintenário, e que foram tratadas na Constituição, né? Embora não fosse necessariamente matéria típica de Constituição. Mas, em suma, sempre existe um espaço, uma margem de liberdade para que determinadas matérias, ainda que sejam próprias de lei ordinária, sejam inseridas na Constituição. E eu acho que sempre existe espaço para trazer alguma coisa para a Constituição.
Nós ouvimos o consultor da Assembleia Legislativa de Minas, Antônio José Calhau. Da Agência de Rádio Assembleia, Graziele Mendes.
Constituição Estadual, 20 anos.